A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso.
Olá, está no ar mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com Jeanne-Marie White, arquiteta e professora de arte e design em várias escolas públicas e particulares do Brasil e na Califórnia, onde lecionou por 7 anos na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Fundou o projeto Caraívas, de educação consciente, que tem sede numa das áreas de proteção ambiental na Serra dos Pirineus. Chegou a atuar como atriz e já escreveu 6 livros. O 7º acaba de sair do forno e é resultado de suas observações e práticas como educadora durante 40 anos. Design para um novo modelo de educação, que sai pela editora Teosófica, propõe uma mudança essencial e estrutural nas sociedades e o desenvolvimento de uma nova humanidade mais respeitosa, amorosa e pacífica. E é sobre esse projeto que vamos falar aqui, ao som das suas sugestões musicais, como a canção Juriti, do Liga Tripa, que ouvimos ao fundo. Bem-vinda, Jeanne-Marie, ao Trilha das Artes.
Ah, é uma grande alegria para mim estar aqui falando de uma coisa onde meu coração tem um desejo imenso de ver o mundo nascer pelo avesso.
Pois é, vamos começar por essa música, que tem a ver com um momento histórico, né, da cena musical de Brasília. Mas que lugar ela ocupa na sua história?
Na minha história, eu fui parte do Liga Tripa e eu fundei o Woody Grude aqui em Brasília e em Belém. Então eu conheci o Liga Tripa e a gente ligou as tripas e fizemos muito teatro Mambembe, teatro no Teatro Nacional. E o teatro que a gente fazia, o trabalho, era de conscientização. Era um teatro participativo, onde as crianças iam para o palco e participavam. E cada vez que a gente se apresentava, elas tomavam a decisão de como resolver a questão que era apresentada. Então, isso foi assim, um sucesso. Agora, o Woody Grude ainda continua, né? E o Liga Tripa também. Mas o Woody Grude agora é mais espetáculo. Naquela época, era um teatro interativo e participativo, que é o tipo de educação que eu acredito. Uma educação interativa e participativa, levando em conta as necessidades de cada indivíduo.
Vamos falar desse projeto daqui a pouquinho. Vamos primeiro ouvir a música Juriti.
Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar. Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar. Bota água na bacia que a cara do dia tá querendo vir. Tira a tranca da janela que de manhã cedo eu quero ver o voo da Juriti.
Essa foi a música Juriti, do Liga Tripa, na versão do Paulinho Piauí, sugestão de Jeanne-Marie White, que está aqui comigo hoje, falando do seu livro Design para um Novo Modelo de Educação. Jeanne, por que uma arquiteta resolveu escrever um livro sobre educação?
Então, eu me considero uma arquiteta educadora. Quando eu estava fazendo arquitetura na UNB, que eu amei, por sinal, eu percebi que o mais importante numa sociedade não é criar edifícios, mas criar espaços na mente humana, janelas e portas, para que as pessoas possam ter uma nova consciência sobre o mundo. Aí, nisso, eu vou voltar para a minha infância, um pouquinho, tá? Uhum. Eu era ótima aluna, em termos de disciplinas, né? Eu estudava, tirava boas notas, mas eu não gostava de estar ali. E eu achava que as minhas potencialidades estavam tolhidas. Eu tinha uma grande vontade de ser mais, usar mais a arte, o teatro, a pintura, o desenho, a dança. Tanto que participei dos teatros que tem na escola, né? Eu atuava e tudo mais. Eu era a diretora cultural da sala de aula, essas coisas, mas as professoras me perseguiam porque eu acho que elas achavam que eu era muito curiosa demais, muito falante demais.
Diferente,
entendeu?
Né?
Eu não me encaixava e tinha mais esse aspecto. Uhum. Sofri muito bullying. Uhum. E naquela época não tinha esse nome, mas as professoras incentivavam. Então, era assim, me chamavam de cabelo de bombril louro, sabe? Branquela, sarará, porque eu estava em Recife, todo mundo uhum. moreno, e eu era branca do cabelo louro encaracolado. Então, uhum. eu não me encaixava. Então, me sentia uma pessoa diferente, sabe? Então, desde então, eu comecei a questionar a sociedade e como que as crianças eram educadas. Eu tinha sempre esse questionamento. Apesar de ser uma pessoa tão extrovertida, eu também sempre fui uma criança introvertida. Eu gostava de conversar com as árvores, sabe? De estar lá no quintal do meu avô. E eu tive uma grande vantagem na vida, André, que eu tive um mestre como avô. Ele era espírita, metafísico, um engenheiro que veio para Brasília. Uhum. Ele foi responsável pela Nova CAP, foi o engenheiro que colocou água e esgoto no plano piloto, sabe?
Olha aí.
É, eu sou um artefato histórico. E ele me abriu o mundo, além daquela coisa do céu e inferno da escola que eu tinha. Ele me falou de galáxias, de cosmos e reencarnação, e a gente vem, depois volta. Então, isso tudo abriu para mim uma vontade de aprender mais sobre isso.
Que ótimo, né, Giane? Porque na vida a gente sempre encontra momentos de impedimento, né? Com pessoas que tentam te cercear, mas a gente também encontra pela frente gente que abre caminhos, né? Isso é muito legal. Então vamos falar do seu livro. Um modelo de educação transformadora é o que você propõe. Como é que seria esse modelo de educação e o que ela pretende transformar exatamente?
Então, na primeira parte do livro, eu falo sobre a situação atual da sociedade. Uhum. A tese do livro trata do seguinte: qual é o alicerce, a fundação? Como arquiteta, eu penso em um edifício. Uhum. O sistema de uma sociedade é um edifício, é um prédio com alicerce, com estrutura, telhado e paredes. Uhum. Então, eu refletindo sobre isso, a gente chega à conclusão que o alicerce é a educação. Por quê? Porque se a gente não educar o indivíduo, o ser humano, para ser humano, não só para conhecer e ter informações sobre matemática, sobre a parte cognitiva, que é importante, mas que eu acho que a gente aprende muita coisa que nunca usa, e tem muitas coisas que a gente precisa usar e que não são enfocadas na maioria das escolas do mundo. Né? Então, o que a gente está vendo que está acontecendo hoje em dia na sociedade? São crises na política, no social, no ambiental. Existe o fantasma de que o planeta não vai resistir às ações humanas, né? as mudanças climáticas. Tudo isso está em voga agora e as pessoas estão todas com esse pânico. Ai, será que o meu neto vai ter lugar nesse planeta? E o que, que precisa fazer para isso? É mudar esse foco antropológico, que a gente vive do ser humano como centro do universo, e entender que a gente está aqui de passagem, que a gente é só uma semente e que a gente tem que aprender a ter uma consciência mais transcendente e não focado na matéria, no celular, no carro, na casa, no dinheiro e no poder que se adquire por esse poder da terceira dimensão. Então, a minha proposta com o livro é a gente levar o ser humano para se entender dentro de uma realidade muito mais abrangente do que a realidade que os olhos veem.
A realidade material, né? Você fala de uma sociedade de desnorteados, né? Que perdeu o sentido de direção das virtudes, a sua sabedoria interna e ficou centrada no poder cognitivo.
Isso. Né? Uhum. E assim, voltando para o meu avô, ele me ajudou muito porque ele meditava. E eu perguntava para ele, vovô, o que é meditar? É rezar? Porque eu estava na escola católica, eu aprendi a rezar. Ele dizia, não, quando você reza, você fala com Deus. Quando você medita, você escuta Deus. Então, assim, isso para mim foi uma lição maravilhosa. Desde pequena, eu queria desenvolver minha capacidade mental, porque eu lia que a gente só tem 10% da capacidade mental. Então, eu ficava meditando para desenvolver a minha capacidade mental. E isso eu acho que tem que ser feito com as crianças desde a infância, desde a primeira infância. Então, a gente está passando por um momento agora que a gente tem que despertar e regenerar, e transformar. Transformar a humanidade, regenerar o planeta. E o que eu vejo é que as crianças atuais, elas já estão nascendo com essa aptidão, sabe? Com essa vontade de mudança, de contato. Olha, você entra no YouTube, vê a quantidade de pequenos gênios tocando piano, cantando com vozes de anjo, sabe? E, assim, são gênios mesmo. Então, Botar uma criança dessa nessa escola, que é uma escola que coloca todo mundo sentado, industrial, né? Que foi criada pela Revolução Industrial. A gente ainda está usando o modelo da Revolução Industrial. Reformas foram feitas, mas reformas não são mudanças, são reformas. Continuam com a mesma forma.
Ok, então vamos ouvir Gilberto Gil, A Paz.
A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ares. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
Ouvimos aí a clássica A Paz, com Gilberto Gil, sugestão da minha convidada de hoje, a escritora, educadora e ambientalista Jeanne Marie White. Jeanne, você fundou o Projeto Caraívas, que além de contar com uma ecovila no alto do Morro dos Pirineus, em Pirinópolis, é também um centro de educação consciente. E um dos temas que você aborda no livro é a necessidade do autoconhecimento. É o que a gente estava falando antes. Como é que isso seria possível no meio escolar, na sala de aula, por exemplo?
O que eu estou falando não é nada novo. Nós temos várias pessoas como Montessori, como Paulo Freire, Piaget, Rudolf Steiner, e os mais recentes como o Pacheco, José Pacheco, português, que escreveu o livro, o prefácio do livro, que inclusive fundou uma escola nesses moldes, lá em Portugal, há 30 anos atrás. Na verdade, ele não fundou a escola, ele transformou a escola pública portuguesa para abordar a educação dessa forma, né? Educação a partir de projetos que valorize o indivíduo, o ser. Indivíduo. Então, assim, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele deve, numa parte mais para trás aí, na quarta parte, eu dou várias práticas de como a gente desenvolver as virtudes que são inatas com a alma, que são compaixão, amorosidade, empatia, observação, respeito, responsabilidade. O ser humano nasce com isso. Você observa as crianças brincando, tem isso. Nós somos frutos do condicionamento, do ambiente que a gente vive. Claro. Inclusive, o Bruce Lipton, que é um cientista americano, ele fez essa pesquisa com moléculas, que dependendo do ambiente que você põe a molécula, ela vai se transformar em outra coisa, entendeu? Então, nossas células do corpo, tem o outro livro antes desse, eu falo A Luz do Coração, o Poder da Cura. Quem cria uma doença tem a capacidade de curar essa doença, porque a gente pode transformar as células do corpo.
Claro, eu tenho uma pergunta para te fazer daqui a pouco.
Tá.
Vamos escutar agora, então, Paciência, do Lenine? Por que você escolheu essa música?
Eu escolhi essa música porque fala exatamente da gente prestar atenção na vida, sabe? E que a vida está aí passando e a gente não está vendo o que é essencial na vida. É uma música linda, é uma das músicas que eu gosto mais. Eu acho o Lenine compositor, né? E cantor maravilhoso, eu escuto ele toda hora. E essa música, até às vezes quando eu escuto, eu fico com lágrimas nos olhos, porque eu acho ela muito profunda. Ela toca a alma.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Vida tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim.
Esse foi Lenine e a canção Paciência, sugestão musical da arquiteta, escritora, ativista ambiental e educacional Jeanne Marie. Está conosco hoje aqui no Trilha das Artes, apresentando sua proposta para um novo modelo de educação. Jeanne, eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou sobre a educação das crianças, né? Mas e os professores que vão aplicar em sala de aula, digamos, essa nova metodologia? Eles serão preparados? O que que você prevê, digamos assim, em termos de formação do educador, daquele profissional que estará com essa missão, né, em sala de aula, aplicando, digamos, esses preceitos ou esses paradigmas?
Na terceira parte, que são os argumentos para uma nova educação, eu falo exatamente nisso. O alicerce da educação são os educadores, pais e professores. E aí vem a estrutura. A estrutura é a educação informal que a gente recebe da família, intrauterina, do parto, da primeira infância e na convivência social. Essa é a educação informal. Até agora a internet tem um papel muito importante nisso, que as crianças ficam, né, ali, à revelia, vendo qualquer coisa na internet que pode influenciar muito no futuro delas e na formação do caráter. Então, acho importante o ser humano aprender a respeitar todas as religiões e ter um senso de espiritualidade, que nós não temos um Deus diferente do outro, uma energia diferente da outra. O mundo todo tem que está em sintonia e respeitar as diferentes raças, etnias, religiosidades e níveis diferentes de consciência. A gente não pode, às vezes, você fala, nossa, que pessoa ignorante, mas aí, da onde que essa pessoa veio? O que ela teve na vida dela? Então, você desenvolve uma compaixão e uma empatia.
Deixa eu te perguntar também, qual o papel da arte nesse novo modelo de educação?
O papel da arte é que a arte, ela leva o indivíduo à sua essência, entendeu? No meu livro, além da arte que a gente está abordando, eu gostaria de falar de uma parte muito importante do livro, que é a natureza e a alma humana. Né? E depois eu falo de ecopsicologia e de ecologia profunda. Que a ecologia profunda, ela remete, tira o ser humano do centro e coloca o ser humano dentro de um macrosistema, que não é só o sistema do planeta, mas um sistema cósmico. Então, imagina se a gente começa a guerrilhar agora com os outros mundos e não sei o quê. É muito doido. Então, eu acho que a gente precisa realmente, é fundamental, essa é a minha mensagem para você que está me ouvindo, é fundamental a criança ter contato com a natureza, a criança entender que a natureza não está ali para servir ao ser humano, ela ser reverencial, sabe? A criança precisa aprender a ter reverência, como os indígenas fazem, respeito à natureza, respeito ao outro ser humano, respeito ao seu corpo, comer coisas saudáveis, eu falo também na alimentação saudável, falo no veganismo como uma forma da gente proteger a natureza agora. Bom, mas aí a gente vai entrar em outra arena que vai dar outra entrevista. Então vamos parar por aqui.
Tá bom. Então vamos encerrar a nossa conversa, que está ótima, mas precisamos terminar. Vamos terminar com Rio, de um tal de André Amaro, em parceria com Fernanda Cabral. Por que tinha que ser essa, Jeanne Marie?
Ah, porque essa música, ela remete muito ao primeiro livro, né? Que esse livro que a gente está abordando, ele é dentro de uma trilogia. O primeiro se chama A Luz do Coração, O Poder da Cura, que era um livro só e eu dividi. E aí esse é Design para o Novo Modelo de Educação. E o terceiro, que eu já estou começando a borbulhar nele, é Minhas Práticas Pessoais com a Educação Transformadora, que aí eu vou falar como que eu fiz isso durante 40 anos, que eu acho que isso vai ajudar muito aos educadores. E o Rio é linda e remete a isso, sabe, a luz do coração. E é o livro, todos esses três livros, eles visam exatamente ao Surya Vidya, que do sânscrito é aprendendo com o coração. Então, é preciso que o ser humano aprenda com o coração. Aprender matemática, português, história, geografia, é importante, sim. Mas, antes disso tudo, a gente tem que aprender através do coração para a gente respeitar um ao outro, se respeitar e respeitar a natureza.
Jeanne, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa e que esse novo modelo de educação saia do papel.
Muito obrigada a todos e que vocês tenham uma vida maravilhosa.
E a você que nos ouviu, obrigado também pela audiência. Hoje eu conversei com a arquiteta e pensadora ambiental e educacional, Jeanne Marie White, sobre o seu livro Design para um Novo Modelo de Educação. Você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal www.câmara.leg.br/trilha das artes. E na semana que vem tem mais. Encontro você aqui na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Todo canto tem um coração, luz, água navegando o céu. Ar dentro desse véu acenderá, há de apagar o frio. Todo canto tem um coração, luz, chuva amanhecendo, sol, ar, folha desmanchando de manhã, o voo azul do rio. Todo canto tem um coração, sol amanhecendo, véu desmanchando, a água navegando, a luz do céu. Todo canto tem um coração, água amanhecendo, mar, folha navegando, acendendo o azul do ar, apagando o frio dentro esse rio sendo véu, desmanchando a água, navegando a luz do céu. Todo canto tem um coração, água amanhecendo, mar, folha navegando, acendendo o azul. Frio dentro desse rio vou. pegando frio dentro desse rio.
Você ouviu Trilha das Artes.